Podcast Irmãos.
Olá, pessoas! Podcast Irmãos.com entrando no ar. Estamos aqui no encontro de líderes do JV, Jovens na Verdade, com Marcos Botelho.
Opa, e aí, pessoal? Um dos melhores encontros de líderes há 11 anos. Não, que 11?
14.
14 anos fazendo.
Um dos melhores?
Encontrando.
Por quê? Porque nós temos esse aquário aqui, Marcos.
Quais foram descontados? O aquário? Né? O aquário é uma parceria dos jovens, da Missão Jovens da Verdade.
Com o Expresso
Irmãos.com e Expresso Ação, cara.
É isso aí, a gente tá aí de
muito
novo.
Muito bom. E o Simval Júnior aqui do Expresso Ação com a gente.
Cara, é, vamos chamar de Júnior.
Muito bom. E hoje a gente tem o prazer de receber de novo no nosso podcast, desde 2009, quando gravamos pela primeira vez, Ricardo Agreste.
Eu sou café pequeno no meio dessa turma aqui.
Humildade dele.
Humildade.
Ele tem três objetivos na vida: humildade.
Não, eu tenho um outro: encontrar os 10 homens mais humildes do mundo. Só falta encontrar os outros 8, porque eu e você a gente já encontrei.
E da outra vez que nós gravamos, o Marquinhos estava junto também lá no Semesp em 2009, gravamos sobre pós-modernidade com o Ricardo. E eu estava aqui discutindo com o Júnior sobre o que nós gravaríamos hoje, pensamos em alguns temas. Aí ouvimos a mensagem dele e falamos, não tem como fugir dessa vibe da pós-modernidade, né? De discutir, tentar entender essa geração que nós temos hoje, que é a geração que se acha.
Pronto.
E, na verdade, você se inspirou na matéria da revista Época, que era uma coisa assim.
A revista Época, ela lançou essa reportagem de capa intitulada Eu Me Acho.
Uhum.
E o foco da reportagem era a abordagem, a compreensão do que está acontecendo com a geração que nasceu entre os anos 1980 e 1994, ou seja, a moçada
Tamo
que
fora,
hoje tem
hein?
aí entre 19 anos de idade e 33 anos de idade.
Ah.
É claro que tem as rebarbas, a gente um pouquinho mais
quem
velho, um pouquinho mais nova,
né?
Mas esse era o foco da reportagem que me fez assim pensar um pouco mais sobre esse assunto e elaborar a palestra que vocês ouviram agora há pouco.
Eu me amo, não posso mais viver sem mim. Eu me amo, eu.
Então, eu acho que vale a pena a gente continuar essa discussão, porque isso explica grande parte dos problemas que nós vemos na nossa geração hoje. Principalmente a questão de que eles não aprenderam a lidar com as frustrações. Agora, como eu tô com um filho pequeno, quando a gente gravou não tinha nenhum filho, agora já tenho 2, né? Um de 3 anos e um de alguns meses. A gente pensa muito nisso agora, né? De como colocar limites. Às vezes a gente tem problema com outros pais que não conseguem entender essa questão de gerar frustração nos filhos, né? Eu já ouvi gente falando assim, eu vou impedir que meu filho ao máximo sinta frustrações, porque eu não quero que ele se enfrente com essas questões já nessa época da vida, deixar pra ele sentir frustrações quando for a hora de sentir. Mas com certeza ele não vai estar preparado pra isso, né? Aí vai ser muito pior. E é o que a gente tá vendo na geração de hoje.
É.
A questão de não conseguir encarar o que ele não pode fazer alguma coisa, ou que ele não tem condições, ou que não tem ambiente pra aquilo que ele tá buscando fazer.
Eu acho um grande equívoco desses pais que pensam que eles têm que poupar os seus filhos de frustrações, né?
Uhum.
Eu fui criado por pais que muitas vezes me disseram não. Eu me lembro de situações em que eu fiquei altamente revoltado, que eu fui pro meu quarto, que eu soquei a parede, que eu gritei, que eu falei, quando eu crescer, eu vou sair dessa casa e nunca mais vou voltar.
Uhum.
Mas eu dou graças a Deus por eu ter tido pais que se mantiveram firmes.
Uhum.
E hoje eu vejo o seguinte, os meus pais, eles não tiveram pressa em serem amados.
Olha,
e eu acho que um dos grandes problemas dos jovens pais hoje é que nesse anseio, essa obsessão que existe na nossa cultura por ser feliz como sinônimo de ser amado, os jovens pais, eles têm muita pressa em ser amado.
Uhum.
Então eles querem fazer o que de imediato possa trazer retorno em termos de afeto, carinho e gratidão dos filhos.
E perde a noção da consequência que isso vai ter lá na frente. Que é difícil de enxergar às vezes, né? Porque às vezes é muito mais fácil, entrando na criação de filhos, mas é muito mais fácil dar o que ele tá pedindo do que você mostrar pra ele que ainda não é hora ou que ele não pode ter isso agora.
Eu diria, dá mais trabalho, inclusive. E a gente tava falando agora há pouco sobre o fato de que essa geração jovem é uma geração que trouxe a linha do que é realmente limite genuíno para muito próximo do que se chama zona de conforto. Então, eles criam filhos...
Já está no limite.
Exatamente. Eles criam filhos sempre pensando, qual é o jeito mais fácil?
Não dá pra gente falar, né, o nome da família nem nada. A gente tem que cuidar desses caras.
Por
quê?
Não põe,
né,
aí, cara.
Ia ser da hora, né, poder falar, ó, fulano, meu amigo, fulano de tal. Mas, mano, ele não é tão amigo assim, ele tem uma proximidade. Mas o filho dele tinha uma calopsita. E ela morreu. Pegou e morreu. Um dia
resolveu
de tarde...
Resolveu morrer.
A criança estava na escola...
Mas ela pegou e morreu? Ou seja, ela se suicidou?
Eu não sei o que aconteceu. O bicho estava morto na gaiola. O que aconteceu foi que a esposa desse amigo ligou para ele e falou... Uma catástrofe. O nosso filho está na escola e a gente tem que... Morreu a calopsita. Ele vai chegar aqui, ele vai entrar em crise. O que eles fizeram? Foram lá e compraram outra. Igual. Colocaram lá na gaiola. E aí o menino chegou, ele adorava aquele bichinho, aquele pássaro. E ele chega lá e fala... Pai, mas não é. O que aconteceu? Não é fulana. Tinha um homem até o bicho. É, lógico que é. Não, mas tá diferente. Ela deve estar doente e tal. Então essa é típico. Sim. De um pai que tá querendo...
E mais complicado ainda, o medo de magoar o menino, você coloca em xeque outras qualidades importantes que você,
né,
deveria ter como pai, e você tá enganando, você tá mentindo. Então você, além de não dar o trauma, você vai dar um outro trauma que será muito pior, dizendo assim, meu pai não tem palavra. Meu pai, se apertar, ele vai suavizar.
É. Se tivesse morrido a esposa, o que ele faria, né?
Essa é boa. Essa dá uma peça, hein, velho? Essa dá uma peça. Não, sou eu. Não, não.
Alguém já fez isso. Já.
Eu me lembro de alguns momentos da vida da minha filha mais velha, hoje, né, a Luísa, que já tá casada. Mas a Luísa, quando ela tinha 12, 13 anos de idade, ela jogava num time de voleibol da cidade de Campinas. E o time era muito ruim. E a Luísa, sempre foi muito perfeccionista, muito determinada. E ela queria vencer. E aí eu ia assistir os jogos. E ela gritava com todo mundo. E ela brigava com todo mundo. E no final o time perdia. E quantas vezes eu não voltei pra casa com a Luísa chorando no carro, porque o time tinha perdido. E eu me lembro assim, de eu pensando, o que eu posso fazer? A minha filha tem que aprender a lidar com as derrotas na vida, porque a vida não vai dizer sempre pra ela assim. Não adianta eu querer maquiar essa situação, como por exemplo esse pai. O filho dele precisa aprender a lidar com perdas, porque a vida não vai poupá-lo das perdas, não vai maquiar as perdas, né? E a gente estava falando dessa geração que hoje chega na idade adulta com uma profunda dificuldade de lidar com a frustração, gerando inclusive crimes decorrentes da frustração, quer o roubo para eu ter um iPad, um iPhone que eu não tenho, porque eu não sei lidar com a frustração de não ter, como o que a gente está assistindo está virando assim, pô, gente que mata ex-namorado ou ex-namorado, porque o namorado ou a namorada não queria mais continuar a relação, está se tornando um negócio, uma epidemia.
Aconteceu ontem no condomínio de luxo lá em São Paulo, um cara matou um casal de baixo porque eles discutiam. Ele entrou lá e aí, não, tem que perdoar, tem que desculpar, porque o cara tinha um transtorno psicossocial,
ontem,
né? Então,
claro, assim, que ontem é muito tempo atrás.
Ontem é muito tempo atrás. Não, a gente tá no encontro de líderes, né?
Mas como é lá de Alphaville, né? A gente conhece famílias desse prédio.
Ah,
então,
é
o cara é um CEO aí muito famoso e bem sucedido, mas ele fazia mais barulho. Então a cidade espremeu, tudo isso. O cara não gostou, pegou a arma, subiu a escada e matou os dois, porque já brigavam faz um tempo. E aí ele desceu e se matou. Uma frustração, assim,
uma
acabou
frustração
a história de famílias e tudo mais. E complicado esse...
Incapacidade de negociar, cara, né? Incapacidade de...
É, mas e é muito engraçado isso, eu como pastor de jovens, como os pais lidam com isso. Eles me ligam, olha, aconteceu isso, você precisa ir lá na minha casa conversar. E assim, às vezes eu fico pensando assim, cara, na minha infância isso aí era fichinha, né? E agora eu tenho que ter um pastor que vai lá e falar que tá tudo bem, e a gente vai orar, isso aí vai mudar. Às vezes eu falo, não vai mudar. Sim, eu tenho até, não tenho coragem de acho que tem que ter atenção tudo, mas às vezes o menino precisa sofrer um pouco, uma mudança, um pai que foi desempregado, você vê o pai chorando, isso tudo nos transforma em mais homem, né? A gente tem que passar por isso.
É, o filho tem que trocar de escola, né? Pra uma
trocar
escola,
de escola, foi terrível, e o menino que manda, a gente tem que voltar, aconteceu uma tragédia. Assim, não, todo mundo mudou de escola.
Louco isso.
E teve que passar por isso, e a gente nos fez o que somos hoje. Não sei. Até mesmo a discussão, não é uma discussão assim, mas sobre a discussão sobre disciplinar o filho. Se é com vara, com cinta, chinelo, ou só ficar colocando no canto ou não disciplinar. É, será que o Estado pode dizer isso pra gente? O que, que eles estão fazendo? Como é que a gente vai me ensinar a disciplinar o meu filho? É estranho isso.
É, o Estado é fruto dessa reflexão mesmo. O Estado tá falando isso porque ele não. Ele já tá prevendo que a próxima geração não pode ser frustrada. Então, ele já tá dizendo como é que você trata.
Eu acho que tudo, o Estado, a atual geração de pais, a geração que vem aí de filhos. Nós vivemos hoje numa cultura ocidental subjugada por um lema, que é a felicidade. Uma das propagandas que estão aí na televisão hoje em dia é a propaganda que levanta a pergunta, o que faz você feliz?
Uhum.
Ou seja, você tem que construir a sua vida baseado no que te faz feliz. E a música, muito bonitinha, uma propaganda muito charmosa, atrativa, que a música agora não sai da minha cabeça porque é gostosinha, né? Uhum. Agora, o que está por detrás da filosofia dessa pergunta, o que faz você feliz? O que faz você feliz é você quem faz. Ou seja, eu tenho que fazer as opções para minha felicidade. E se existem opções, se existem momentos na vida que eu vou ter que me deparar com a tristeza ou com a frustração...
Ou com alguma coisa fora da lei até?
Eu deleto, porque eu tenho que fazer a opção sempre pela felicidade. Uhum. Aí chega no casamento, aí o casamento entra numa crise e eu não tô feliz no casamento. Qual a frase que eu como pastor mais escuto? Eu tenho o direito de ser feliz.
Poxa, eu também ouço bastante
porque isso. Porque na nossa agenda não existe espaço... para tristeza, não existe espaço para solidão, não existe espaço para frustração. E essa é a vida normal. Homens e mulheres passam por momentos de solidão, de tristeza. Agora, qualquer hoje, tristeza é sinônimo de depressão. Aí o cara vai parar no terapeuta e tem que tomar antidepressivo. Por quê? Porque ele não pode estar em contato com a tristeza. Ele tem que estar sempre feliz.
E tomar um remédio para tudo, né? Remédio para tudo.
E aí até o pastor e a igreja tem que ser parte desse processo ou esse projeto de fazer a pessoa feliz. Fica todo mundo refém dessa ditadura da felicidade.
Você acha que isso explica, então, o alto índice de casos de síndrome do pânico e depressão? Tem tudo a ver com essa... Tudo não, mas acho que grande parte está relacionado com essa questão de que a gente não aprendeu a lidar com frustrações e isso vai levando a gente para um buraco cada vez mais fundo, a hora que vem não dá mais para sair dele.
Eu acho que esse é um dos fatores. Um dos fatores fortes, né? Que assim, eu acho que todas essas enfermidades, elas são enfermidades que a gente chama de enfermidades urbanas, né? Então, o ambiente urbano propicia a imersão desse tipo de enfermidade. Agora, com certeza, a dificuldade para conviver com o que é triste, a dificuldade de passar por dias ou semanas de frustração, isso tem agravado quadros de pânico, depressão, e eu diria, o suicídio entre essa geração bate recordes alarmantes. O problema é que o suicídio é um mito na nossa sociedade. Famílias abafam a questão do suicídio. Sim. Porque o suicídio é sinônimo do fracasso da família e dos amigos. Uhum. Então não se fala. Mas os índices de suicídio nessa geração jovem é alarmante.
Muito mais alto do que a gente tem notícia, né?
A gente teve que lidar com um caso de suicídio lá na igreja. Foi nessa faixa etária aí. Foi difícil pra gente como igreja, pra todo mundo, pra família. E essa é a circunstância. Até agora aqui, né? Você vai falar assim, a tendência é não falar, né? Eu podia agora dar um bypass nesse assunto aqui e não tocar nisso. Mas como igreja, isso foi tão bem conversado que é um assunto real.
Final de semana passada, em Campinas, uma jovem de 19 anos de idade, é conhecida por muitos que o pessoal dizia, olha, ela é linda, filha de uma família altamente rica, simplesmente deu um tiro na cabeça porque o namorado terminou o namoro com ela.
Mas é o fim do mundo mesmo, né? Quando termina um namoro. A gente entende isso, né?
Cara, me fala um negócio que a gente tem discutido muito e eu sou um dos... Eu e o Simval, o Irmãos.com, trabalham muito com as mídias sociais, as redes sociais e tudo. No que você acha que as redes sociais, blogs, Facebook, Twitter e tudo mais aí, vlogs, colaboram para potencializar isso nessa geração? Porque temos 20 anos só de internet aqui, né? E talvez 10 anos de internet verdadeiramente na cultura brasileira, ainda na elite, talvez ainda tem gente que ainda nem entrou ainda nesse mundo ainda.
15 anos de irmãos.com, é importante 15 citar. Anos de irmãos. Mais do que os 10 anos da internet.
Mais anos de 10 anos. Eles faziam um programa pra ninguém ouvir, só pra eles ouvirem, porque o pessoal não tinha.
Não tinha programa, ainda tinha só o site, né?
Mas o que, que isso ajuda pra...
Bom, eu acho que a gente precisa entender que não necessariamente a gente não está julgando a ferramenta em si, mas o uso que se dá à ferramenta. Né? E o uso que passou a se dar à ferramenta internet, principalmente com o advento das redes sociais, foi a democratização do Big Brother.
Exato. As celebridades agora não estão só na televisão ou no rádio, mais antigamente.
Existe um perigo maior ainda. Como você se torna uma celebridade na internet? Você precisa estar constantemente se expondo e da maneira talvez mais controversa possível.
Sim.
Quanto mais fora do padrão você for, mais as pessoas vão te ler, vão te ouvir, vão te ver, e isso vai gerando uma armadilha perigosa pra gente que lida com, por exemplo, a formação espiritual de adolescentes e jovens. Uhum. Né? Quando você para pensar que o modelo de formação espiritual que a palavra de Deus nos apresenta lá no Antigo Testamento era repetir a lei. Quem vai fazer sucesso nas redes sociais? Repetindo a lei, repetindo as mesmas coisas. Você tem que estar sempre inovando. Né? Agora, eu acho que o maior problema e o desafio que nós temos como comunicadores, como pessoas responsáveis pelo uso, é esclarecer e elucidar o quanto essas novas mídias tornaram exacerbada essa questão do narcisismo. Do eu colocar, eu tô no centro, e o que você falou, eu sou a celebridade, e eu quero ser seguido, eu quero ser notado. Isso se tornou uma enfermidade social.
E essa motivação, né, que faz as pessoas fazerem coisas na internet, às vezes, começarem um vlog vestido de palhaço, usando um bigode e
não,
tudo
não,
mais.
Não, vamos. Vamos mudar de assunto, vai.
Não, mas claro que não é o caso. Não sei se é o caso, o Marcos vai falar por ele.
Lógico que
mas, é. Você sabe do que eu vou falar. Mas a motivação a motivação de estar na mídia, de ser reconhecido, sabe? Não necessariamente de oferecer um conteúdo relevante, que geralmente não traz muita visibilidade, um conteúdo relevante. Essa motivação de que eu quero ser uma celebridade, eu quero ser reconhecido, eu quero que as pessoas vejam o meu trabalho. É a motivação que faz as pessoas irem pro Big Brother, que a gente acabou de falar. As pessoas estão lá para serem vistas e depois conseguirem algum contrato depois. Isso a internet viabilizou de forma inacreditável. Um cara de 15 anos com uma webcam no quarto dele pode ficar famoso no Brasil inteiro. E parece que tá todo mundo buscando isso, é. Tá todo mundo buscando isso. E essas pessoas, às vezes, não estão preparadas para esse tipo de visibilidade e não conseguem lidar com o fato de que são conhecidas. E, né, isso vai gerar mais problemas, mais frustrações. E
pior, a personalidade que você cria na internet é um avatar, é uma projeção. E, assim, como toda pessoa que começa a desenvolver essa relação enferma com essa coisa da celebridade, ou seja, ele projeta uma personalidade, cria uma personalidade...
E começa a acreditar nela.
E com o passar do tempo, ele não sabe mais quem ele é.
Quem ele é de verdade.
E o que acontece é adolescentes e jovens passando muito mais tempo na internet do que nas relações humanas normais. Por quê? Porque...
Lá ele é o ideal dele, né?
Lá ele é o ideal. E ele não consegue lidar com quem que ele é no real e da maneira como as pessoas tratam ele na vida real.
Exato. É, isso é normal. Às vezes eu me pego, eu confesso que eu me pego me sentindo assim, poxa, é mais legal estar aqui porque as pessoas conhecem só uma parte de mim, entendeu? E quando eu tenho que me relacionar com pessoas, eles descobrem que eu não sou só aquilo que eu tô exposto na mídia, né? É a visão distorcida que a gente tem de nós mesmos.
E isso que você tá falando, por exemplo, qualquer pessoa que tem algum tipo de visibilidade enfrenta. Eu, por muitos anos, eu sempre citei o seguinte exemplo. Eu sou convidado para falar numa conferência com 5 mil pessoas, como sábado passado. Aí eu chego, na porta tem alguém me esperando, me chama pelo nome. Eu nunca vi a pessoa na vida, mas ela me conhece, e ela pergunta se eu quero um cafezinho, e ela me leva até a sala com ar-condicionado, e ela pergunta se eu estou precisando de alguma coisa, e eles me hospedam num hotel 4 estrelas, e eles pagam passagem de avião, e eu me sinto o máximo. Aí eu volto para casa, e eu entro em casa, e em casa eu sou sou...
Mais um.
Eu sou mais um. Os meus filhos não me tratam com essa, como uma celebridade, nem muito menos a minha esposa. Né? E por que que algumas pessoas acabam, muitas vezes, entrando num processo de até separação do mundo real, da família? Uhum. Porque começam a gostar de se relacionar com a persona.
Sim.
E não com a pessoa. Agora, o que eu tô falando que acontece comigo e com outros, se tornou um processo democrático e popular. Um adolescente de 15 anos de idade, na mídia, ele sente isso. Ele é um sucesso na rede, mas ele não é um sucesso na escola entre os amigos do mundo real. E ele começa a abortar a relação real para viver a relação ideal. E ele começa a conviver com a persona dele, uhum. não com a pessoa dele.
Alguém disse que ser famoso nas redes sociais é igual ser rico no banco imobiliário, né? Não significa nada de fato.
Mas você sabe que eu posso falar o nome porque ele fez um programa sobre isso, mas um dos maiores nomes que a gente tem é o PC Siqueira, é um rapaz vesgo e assim, ele foi muito subjugado na vida real e ele recorreu à internet. Hoje ele é um dos maiores fenômenos na internet, o que ele fala tem milhares de pessoas que seguem. E aí ele ficou um tempo atrás aí, uns 3 meses, 4 sem publicar nada e ele falou, eu entrei numa depressão porque eu achei que o mundo... E aí ele falando assim, peguei algumas meninas, não sei o quê, porque o mundo era... Eu quis só correr pra internet. Então, assim, a gente vê que começa até a respingar nos próprios ouvintes que não dá pra aguentar muito tempo, que é esse negócio da super... Você tá começando a ser...
Super exposição?
Super exposição e vai sendo... Eu, por exemplo, eu comecei a entrar, eu acho que eu sou um dos caras que estão sendo muito... contaminados, né? A gente vai. Então eu comecei a criar regras pra mim. Chegar no gabinete pastoral e não ligar o laptop até meio-dia. Escrever o que eu tenho que escrever.
Depois do meio-dia, meia-noite, é só laptop.
Aí depois não tem nem esposa dando atenção. Mas aí era... Mas o que acontece? Você, às vezes, eu tinha que anotar as coisas no papel, tudo, né? Mas era poder ler, poder fazer um devocional, poder dar uma parada pra saber que senão... Complicado, vai...
Uma coisa que aconteceu essa semana. O Marco do Expressação tentando ligar pra você e o telefone dele não estava registrado no teu aparelho e você não atendia.
Eu não atendo.
Era um outro cuidado,
eu
né?
Eu não atendo se eu não conheço... Muito difícil atender, porque eu dei um eu cometi um erro na minha vida e comecei a... Eu tinha posto até pouco tempo atrás meu celular na assinatura do e-mail. E, cara, é um inferno. Então, é muito difícil atender o grande erro. Alguém que eu não tenha registrado. Então, ele tava, ele mandou um torpedo. Sou eu. Eu falei, então desculpa. Então, manda que eu atendo.
Então, tá aí a dica. Se você quiser falar com o Marcos, você apresenta.
Mas hoje a gente tem que criar um... Senão, a gente fica escravo do celular.
E aí, você resvalou numa outra coisa que eu acho que é um bom exercício que a gente precisaria resgatar. A gente passa a valorizar os relacionamentos humanos quando a gente determina uma regra simples. Quem está diante de mim tem prioridade.
Isso.
Ou seja, quem me acessa por celular, desculpa, mas vai esperar. Quem é de carne, pele e osso e está diante de mim, esse merece todo o respeito, toda a consideração, toda a reverência nesse momento.
Mas eu acho que, por exemplo, nos meus estudos aí, a geração mais velha, de você pra cima, Ricardo, é que tem problema de não atender o celular. A geração mais nova tem problema de nunca se desconectar. Mas a mais velha, eu comecei a reparar. E eu fui entendendo, porque assim, quem é um pouco mais velho, eu já sou mais velho, já não sou da geração dos 80 pra cá. A gente, primeiro a gente lembra que telefone era preço de carro. Literalmente, preço de carro. Trocava um carro por uma linha telefônica. Então você ter, primeiro, quando entrou o telefone em casa, pra nossa geração, era uma coisa assim... Caramba, chegou, não sei o quê. Ficava num lugar estratégico o aparelho. E era muito caro ligar. Então, assim...
Não tinha nem telefone sem fio, né?
Não tinha. Quando tocava o seu telefone, dizendo assim, algo muito importante tá acontecendo.
Que era de madrugada, então dava um calafrio.
Tudo. Né? E a mesma coisa acontecia com foto. Antigamente, quando alguém ia tirar uma foto com você,
tinha que ser
você
muito
sabe
especial.
Assim que ele vai revelar um filme, que aquilo vai custar um dinheiro, que ele... Uhum. Oh, caramba, eu sou especial. Hoje, o negócio, assim, a ligação hoje, eu brinco que o negócio é de graça, você liga para todas as companhias, para sua companhia de graça, o tempo que você quiser. Hoje foto tem qualquer celular, então alguém que tá te ligando, pode simplesmente o cara tá ligando, e acontece muito, porque ela não queria conversar com alguém. E aí você deixou de atender alguém especial da tua frente, porque você tá registrado naquela época. Se alguém tá ligando, é importante
bastante. E hoje não é mais.
Eu já cheguei a ver cenas, e vocês certamente já viram também, assim, praça de alimentação de shopping, mesa com 10, 12 adolescentes e jovens.
Já sei que você vai falar, tá todo mundo orando, com a cabeça pra baixo.
Todo mundo se relacionando com o celular. E ninguém olhando um pro outro e conversando um com o outro.
Sim.
Assim, é uma desumanização da sociedade.
Você falando de regra simples, ficou muito famosa essa brincadeira dos
da quando pilha
você vai
celular.
Quando você vai pra um bar, você põe a pilha, eles vão fazendo uma pilha em cima do outro, na mesa, nos happy hours, e quem tocar no celular paga a conta.
Não, o primeiro que tirar o celular...
Tirar o celular tem que pagar, pagar a conta se não chegar até o fim. Então era um jeito da sociedade já fazer algumas coisas, falando assim, ó, gente, se é pra gente vir pra cá, vamos conversar um com o outro. Mas é isso mesmo.
Bom, a gente tá falando de uma geração, mas a gente tem que pastorear essa turma aí. Então, esse desafio para lidar com essa geração narcisista, porque ao mesmo tempo a gente é vítima disso, porque a gente também, como humano que somos, isso toca a gente também. Mas a gente tá buscando esse discernimento porque a gente tem que liderar esses caras.
Uhum. Um dos problemas que eu vejo, né, e a gente abordar e conversar com essa geração, por conta de não ter enfrentado frustrações muitas vezes, é você conseguir fazer com que ele lide com as críticas. É uma geração que não sabe lidar com críticas por causa dessa persona criada no mundo virtual, por causa de não ter limites ou porque se magoou muito fácil por muita coisa. E como abordar e como trabalhar com essa geração? Como que você tem trabalhado com as pessoas que você tem treinado e trazido pra perto?
Antes da gente lidar com essa geração, a gente tem que lidar com a gente mesmo, né? Porque, bem ou mal, todas essas características, essas coisas respingam na gente. Nós somos parte de muito dessa cultura que a gente está criticando aqui. Uhum. Nós também fomos envolvidos por essa cultura. Então, eu acho que primeiro a gente tem que aprender a lidar com a gente mesmo. Talvez ouvindo as críticas, talvez reavaliando conceitos. Os nossos liderados precisam perceber que nós seguimos outros e que nós somos submissos a outros. Porque se eles seguem a imagem de um líder autônomo que se basta, que é o suprassumo do conteúdo e da criatividade, eles, na verdade, eles não vão seguir ninguém, nem esse líder. Né? Agora, se eles veem que esse líder é alguém que tem referencial, que tem norte, que tem mentor, que tem guia, se esse líder compartilha momentos com eles em que ele, líder, abriu mão do que pensava porque um mentor o chamou a atenção e ele repensou.
Isso faz toda a diferença.
Isso vai começar a fazer essa geração repensar a postura e ouvir esse líder.
É a diferença de formar discípulos para formar admiradores, né?
Exatamente. Aí que tá. Eu acho que foi legal você ter citado isso. Fazendo um link, as redes sociais, elas têm uma grande propensão a criar uma onda de admiradores. Uhum. E os nossos admiradores, eles se relacionam com a nossa persona, não com a nossa pessoa. Uhum. E a gente só vai efetivamente influenciar o caráter cristão de uma pessoa quando essa pessoa se relacionar com a nossa pessoa.
Quando ela quiser ser o que a gente é, pelo que a gente é, mas não simplesmente pelo que a gente representa lá fora, né?
Mas interessante também, e aí eu acho que entra um pouco o evangelho aí, quem a gente é, ninguém quer se relacionar. Porque é o que é a verdade. E aí não pode ser frustrado. Porque a gente, teoricamente, é que tem que buscar alguém querer se relacionar com quem a gente é. E eu enxergo no evangelho que só Jesus quis se relacionar com quem a gente realmente é porque ele quis. Porque o quem a gente é insuportável até pra gente.
Mas talvez, Marco, você tocou no ponto agora que seja a grande libertação que o evangelho pode oferecer pra essa geração. Porque essa geração se tornou refém do seu avatar. Essa geração se tornou refém da sua persona. E essa geração precisa ouvir que Deus não ama
o personagem,
o avatar. Deus não ama a persona. Deus ama a pessoa, como ela é, com as suas limitações. Jesus morreu naquela cruz por causa da pessoa. E talvez esse seja um elemento libertador do evangelho para essa geração.
Verdade, verdade.
E a gente começar em comunidades cristãs, libertar esses adolescentes e jovens para se relacionar um com o outro a partir do que eles são como pessoa. Eles podem se libertar do avatar ou da persona, porque Deus ama a pessoa. É. Eu acho que você tocou num ponto que a gente precisava pensar mais profundamente, mas pode ser o ponto libertador que o evangelho traz para essa geração.
Eu penso sempre, principalmente quando eu leio o Evangelho de Marcos é isso mesmo. A resistência da proposta de Jesus era dos religiosos, porque a religião ou a religiosidade vai sempre desembocar num seguinte: eu preciso fingir...
No personagem.
Porque, né? A internet hoje, ou as redes sociais, é uma potencialização do que a religião sempre foi. Seja um personagem, seja um fariseu, se quiser usar outra palavra, porque assim Deus vai se agradar e todo mundo vai se relacionar melhor. E Jesus vai bater tão forte sobre esse negócio da aparência, do orar em pé lá na frente, do parecer, do dar o dízimo, de fazer coisas boas só pra se aparecer, que a gente se questiona, que é a potencialização. O Facebook, a internet, acabou virando o lugar onde cria os fariseus, né?
A religião é um instrumento humano de redenção, de autorredenção. O que acontece hoje na criação da minha persona, do meu avatar, não deixa de ser um projeto de autorredenção. É eu tentando por mim mesmo me redimir para eu ser amado. Eu tentando por mim mesmo conquistar o mérito para ser amado por alguém. E a espiritualidade vai na contramão de tudo isso. É a descoberta que você não precisa fazer nada para ser amado. Você é amado. E você é amado no que você é. Com as suas limitações, com os seus defeitos, com as suas impotências. E isso, para mim, é o início da libertação.
Ricardo, você mencionou lá atrás que a gente precisa de pessoas que a gente possa se espelhar, pessoas que possam nos acompanhar, pessoas que estão à frente da gente na caminhada. Mas como encontrar essas pessoas?
Existe um fenômeno nas gerações novas que é o seguinte, né? Está provado cientificamente que as gerações mais novas, elas tendem a serem mais altas do que as gerações anteriores, fisicamente. Mas no aspecto do acúmulo intelectual, também é fato de que gerações mais novas tendem a terem à disposição o conhecimento mais do que a geração anterior. A própria internet hoje...
A oferta de conhecimento, né?
O que há 30 anos atrás um adolescente tinha à disposição na Barça ou na Enciclopédia Britânica, se a família dele tivesse isso, hoje um adolescente tem no Google.
O mundo é para os autodidatas e para os que têm foco. Se o cara tiver essas duas qualidades, ele vai...
Explode. O que eu acho que a gente precisa descobrir nesse processo da submissão é que sabedoria não é a mesma coisa que conhecimento. Talvez a geração mais jovem tenha até mais conhecimento do que os pais, do que os pastores atuais, principalmente no assunto relacionado à tecnologia. Eu tenho um telefone que eu sei usar 5% dele. A minha filha de 15 anos pega e em 5 minutos ela faz coisas que eu digo, pô, mas eu não sabia que
estava aí isso.
Que tava aqui, né? Agora, a gente precisa desassociar conhecimento de sabedoria. Nós não temos a sabedoria que aqueles que viveram mais do que a gente tem. E nós precisamos nos submeter a eles buscando a sabedoria. Se a base da relação com os mais velhos for o conhecimento, a gente vai se frustrar. Mas a base da relação com eles é a busca por sabedoria.
É, mas uma coisa, Agreste, é que toda a pedagogia que a gente chegou até aqui, eles não tinham sacado isso. Então eles nos ensinaram você, ensinaram a mim, que conhecimento é o melhor. Então o professor, ele tinha que ter conhecimento. Às vezes não tinha sabedoria nenhuma, no sentido de vários sentidos da vida. Então a geração cresceu hoje que conhecimento era mais importante que sabedoria. Quando se inverteu, que o pessoal começou a perceber que um moleque de 7 anos conseguia isso nas empresas. Eu vejo isso em bancos, os meninos de 30 anos estão virando diretores e o banco está demitindo a turma de 50. E aí quando falou, o conhecimento é bacana, é importante, mas, gente, tem algo tá errado aí, né? E que eu acho que é essa a ideia, a sabedoria, que se demora muito mais, é a coisa. Mas assim, esse quebrar não é um quebrar só dessa geração, é da outra também. A gente foi educado assim, né? Se passa no vestibular, não é o sábio, é o que conhece mesmo. E esse é o critério pedagógico.
E até essa geração que você falou, que tá chegando à diretoria de empresa aos 30 anos de idade, é uma geração que tem sido estimulada a serem espertos, a serem ágeis. Eles precisam ser velozes, eu diria. Eu uso a seguinte metáfora, né? Eles são velocistas e a sabedoria pertence a maratonistas.
E o velocista é tudo estiloso, não sei se você já viu. Eles têm que ter uma marquinha, aquele óculos escurão. Esses velocistas, eles vão, tem que fazer toda a média, porque na verdade...
Mas o velocista tem vida curta. O maratonista não. E eu diria, uma cultura que valoriza valoriza velocistas é uma cultura que produz espertos. É,
os idosos correm a maratona.
Uma cultura que valoriza maratonistas gera sábios. E eu diria que grande parte dos nossos problemas hoje é decorrente da ausência de sabedoria. A gente está precisando nas nossas igrejas. A gente está precisando não de esperteza, de sabedoria. Nas nossas empresas.
Mal alguém sabe fazer alguma coisa, a gente já coloca em cargos de autoridade na igreja. Isso é muito perigoso, né?
É. E acho que para terminar, confiarmos no plano de Deus para nossa vida, né? Aquela coisa da gente querer fazer planos e imaginar mil coisas e vislumbrar as coisas acontecendo e tal, e esquece que Deus tem um plano e a gente precisa se alinhar a ele e que a gente vai conseguir impactar essa geração do eu me amo, eu me acho, somente confiando no que Deus tem feito na nossa vida e o que ele tem planejado para que a gente faça também, né? Você contou da sua experiência, né? Com 18 anos você não fazia ideia de onde você estaria aos 40 e poucos anos, né?
E desde aquele período, o versículo de 1 Pedro 5 tem marcado muitas vezes a minha história, e eu acho interessante esse versículo estar associado a conselhos a jovens. Humilhai-vos debaixo da poderosa mão do Senhor, para que no tempo oportuno o Senhor os exalte. Ou seja, o nosso papel é se colocar debaixo das mãos de Deus e fazer o que ele está pedindo para a gente fazer hoje. A exaltação é papel de Deus. Isso me faz lembrar de uma outra frase que eu ouvi de um pastor sábio. Ele disse: Ricardo, o seu papel é aprofundar o seu ministério. Alargar o seu ministério é papel de Deus. Ou seja, a nossa responsabilidade é fazer bem feito o que nós temos em mãos hoje. E eu sempre gosto de recorrer à história de Davi. Quando Davi saiu numa manhã de casa, tendo 15, 16 anos de idade, a missão dele era levar marmita para os irmãos no campo de batalha. Davi não saiu para ser herói nacional. Davi saiu para levar marmita para os irmãos. Ele cumpriu bem o papel. No final do dia, ele era herói nacional. Mas quem o tornou herói nacional foi Deus. Então, o nosso papel, vamos se colocar debaixo das mãos de Deus. Vamos fazer bem feito o que ele tem colocado para a gente. Se é dirigir louvor numa igrejinha com 30, se é dar aula de escola dominical para 5 crianças, o que Deus colocou diante de nós, vamos fazer bem feito, com profundidade, e vamos deixar a largura do nosso ministério na nossa vida para Deus. No tempo oportuno, ele exalta aquele que se humilha debaixo da mão dele. Essa tem sido a minha experiência e eu não me arrependo por ter me colocado debaixo das mãos de Deus. Ele é bom, ele tem cuidado e ele cumpre a promessa dele.
Que legal. Com relação a essa questão da celebridade, a gente discutiu aqui, de a gente olhar para pessoas e às vezes querer ser iguais a elas. E esses dias eu vi um vídeo do Francis Chan, ele falando sobre os cristãos perseguidos na Índia, né? Ele falou que ele começou a ficar muito chocado quando ele viu aquelas imagens, porque ele sabia que existia, mas nunca tinha visto imagens disso. Aí ele começou a pensar, poxa, eu tô em destaque, e pessoas começam a olhar e querer ser iguais a mim. E tem pessoas que eu vejo que eu gostaria de ser iguais a elas. Será que... qual que é o nosso padrão de heróis? O que são heróis pra nós? São aquelas pessoas que estão em destaque ou aquelas pessoas que estão morrendo por causa de Cristo num país perseguido? Por que a gente não sonha em ser iguais àquelas pessoas que estão morrendo? A gente sonha com as pessoas que estão em destaque, né? Será que o que nos motiva a entender e a almejar alguma coisa na vida é essa celebridade ou é o que realmente isso representa na vida das pessoas?
Alguém já disse, eu só repito, eu acho que se na eternidade, num determinado momento da entrega dos galardões, Deus decidir chamar os mais importantes por ordem decrescente, em pouco tempo a gente não vai ter mais expectativa alguma de quem vão ser os 100 mais conhecidos nos céus. Porque eu diria que, assim, existem, na ótica dos céus, a maioria daqueles que são populares entre homens são bem pouco populares entre os anjos. Então a gente precisa aprender com essa inversão escatológica, né? Na ótica da eternidade, quem são os heróis? Quem são os heróis? E será que a gente está disposto a pagar o preço para ser um herói na ótica da eternidade?
É assim que a gente termina nessa reflexão aqui, Joia. Que deixa todos nós meio depressivos.
Em silêncio, né? Em silêncio.
Porque a gente não sabe lidar com frustrações, a gente fica depressivo.
Eu vou procurar meu terapeuta.
Muito bom, obrigado, Ricardo.
Joia, foi muito bom estar com vocês outra vez.
Valeu.
Recadinho! Que legal! Recadinho!
pro programa anterior.
É, que...
Muito obrigado. Recadinhos, esposinha. Hoje os recadinhos vem um Fica a Dica e uma dica de evento lá do JV. Daqui a pouco a gente volta lá pro JV pra indicar um evento que tá chegando aí. E aí, tudo bem?
Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Tudo tranquilo.
Como vocês sabem, a BV Filmes e a BV Books têm nos patrocinado e têm separado algum material pra gente avaliar e, se for o caso, indicar.
Ah, isso é verdade, é verdade. E assim, lembra que a gente falou no começo, o que você lembra de BV Filmes?
De filmes.
E que filme específico?
A Prova de Fogo.
Gente, eu não sei você, mas pra mim BV Filme é sinônimo de Prova de Fogo.
Não, pra então mim é nós sinônimo de um monte de filmes.
Então a gente vai indicar a Prova de Fogo, amor?
Então, também, porque não, mas não é disso que a gente vai falar hoje. A gente já falou, inclusive, Dri, você não estava junto, no programa de filmes cristãos que marcaram nossa vida. A gente falou do Prova de Fogo e falou do livro que é lido no Prova de Fogo, que é usado como manual pra salvar o casamento, que é O Desafio de Amar.
Gente do céu, eu não tinha folheado o livro ainda. Mas é muito legal.
É legal
muito
mesmo. A gente acaba criando um preconceito vendo casais que talvez tentaram fazer esse desafio de amar e não deram certo e tal. E a gente cria o preconceito achando que a coisa é uma formulinha para o casamento dar certo.
É, achei que é dois ovos, meio copo de óleo, né?
Trigo, mexe bem, bate e sirva à vontade. Não é assim. O Desafio de Amar é um livro muito legal porque ele faz devocionais para você repensar o seu relacionamento e trabalhar no seu casamento.
É, então, é porque assim, uma coisa que eu acho interessante é que hoje em dia tem muitos casais se divorciando.
Isso é interessante. Por quê? Ah,
tá. Não, por que que o dado interessante é o seguinte, porque as pessoas estão trazendo o casamento como uma coisa enfadonha, uma coisa chata, um fardo mesmo. Uhum. E assim, e Deus, ele criou um casamento pra ser algo bom, pra assim, pra acabar com a nossa solidão, pra multiplicar nossa eficiência, pra gente construir famílias, não viver sozinho, curtir a vida. Não é muito mais legal quando, por exemplo, você vai fazer um passeio com uma pessoa que você gosta muito do que fazer um passeio sozinho? Uhum. E aí o livro, ele faz com que você redescubra o prazer do casamento, o prazer da companhia da outra pessoa.
Uhum. No programa que vocês acabaram de ouvir agora, o Ricardo Agreste falou exatamente sobre por que que as pessoas muitas vezes acabam se divorciando, porque elas buscam a felicidade própria, né, do seu
eu. Isso, o egoísmo, né?
E não conseguem entender que casamento é um relacionamento em que todos têm que sair ganhando.
Mas o que eu acho mais estranho nesse livro, e que eu achei que dá certo, que funciona, que a gente já viu, é que pra você ser feliz, você primeiro tem que agradar o outro. Uhum. E é legal, porque você acaba se descobrindo muito realizado, realizando os desafios. Porque o livro é assim, são 40 dias... que é pra você fazer cada dia um. Não é pra você fazer o primeiro e vai cumprir a missão do primeiro lá pelo terceiro dia.
É, porque no final de cada devocional tem um desafio.
Isso. E o desafio é você cumprir o desafio. Então, o mais legal é que você faça de manhã, porque daí você tem o dia inteiro
pra cumprir o desafio. Senão fica muito corrido.
Então, no fim do dia. E é legal a pessoa viver de desafios, assim.
Então, é isso aí. O Desafio de Amar, quebrem esse preconceito, deem uma folheada. E façam, né? Você que já tá namorando, acho que é mais pra casal, tem coisa que é bem pra casados mesmo, né? Que é bem específico, mas eu queria terminar a esposinha perguntando pra você, que dia que você está do Desafio de Amar? Você
não percebeu, assim, mudanças?
Eu sei que o primeiro dia é não reclame de nada, então acho que nem no primeiro você tá hoje.
Não, mas gente, pra mim não conta porque eu não tô dormindo direito.
Mas fica aí, se você quer tentar o Desafio de Amar da BV Books, link aí no post. E vamos lá pro JV pro segundo recadinho do dia, da noite, de quando você estiver ouvindo. E estamos aqui de novo com o JV na estrada.
Mais propaganda, mais merchandising. A gente tá ganhando de... Tá pagando muito caro pra esses caras aqui. Tá ganhando muito caro pra fazer essa propaganda.
Agora eu quero falar um negócio.
É o balcão de anúncios do JV.
O evento maior que promete aí, o evento que vai parar o Brasil.
Não, cara, esse eu quero ver.
Esse aí tá todo mundo pagando.
Tá rolando aí na mídia gospel, nesses sites gospel de fofoca, que...
O Chico gospel.
Exatamente.
O Chico
gospel. Que vai ser... a versão gospel de Woodstock, esse evento.
Vai ser eu ouvi falar que vai ser do SWU.
Não, pelo menos a lama já tem de Woodstock.
Exatamente, a lama já tá garantida.
A lama já, garantida.
A lama já vai estar garantida.
O que vai ter, cara? Eu fiquei impressionado.
Rock no Vale. Rocknovale.com.
Rocknovale.com.
Sustentabilidade. Cara, é Rock Reino e Sustentabilidade. É uma trinca que a gente vai fechar. É um lugar, tipo, não podemos negar, tipo SWU. Vai ser mais um evento cristão. com várias... Olha as bandas que já estão confirmadas.
Você curte música.
Fala aí, os confirmados.
Os confirmados, ó.
Presta atenção aí.
Resgate.
Resgate,
sensacional. Zé Bruno e a galera.
Oficina G3. Livres.
O Livres?
É.
Nem me vê essa pia do Livres.
Era novidade,
menino. Crombie.
Crombie veio tocar.
Turnlan.
Turnlan. Turnlan lá do Rio Grande do Sul.
Como que é? Turnlan?
Turnlan.
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 É que, desculpa, o Marcos tem a língua presa de vez em quando. Ele não consegue falar Turnlan, entendeu?
Turnlan. Cara, e uma banda internacional que a gente vai trazer pela primeira vez no Brasil.
É Gangor.
Banda Gangor.
Banda Gangor.
É uma banda muito boa. Pode procurar no YouTube.
Não, galera. Muito que tá ouvindo, fera. Com certeza conhece.
Cara,
eu tô meio desatualizado.
Qual é a data do evento, Marcos?
A data é 6, 7 e 8 de dezembro
desse ano, 2013.
E a compra é um pouco diferente dos eventos. A compra é ingresso via PayPal online.
Que
então
isso?
Entra no rocknovale.com que os ingressos já estão vendendo e a gente vai juntar 1000 pessoas no JV.
Olha
JV
só,
vai
são só 1000 pessoas.
Hã?
São só 1000 pessoas.
Ah, por enquanto, assim, a gente não conseguiria nem 1000, né? 1000 já são assim, mas são já só 600 pessoas dormindo, 400 em dormitórios, 200 em barraca, o resto é bate-volta.
Bate-volta.
Então, se você tá em outro estado do Brasil, você já fecha a caravana pra vir
ficar. Então, vai ter que ficar no hotel de Arujá.
Sem contar que a gente indica também 5 hotéis em Arujá, que a gente quer já tá fazendo uma parceria pra lotar todos os hotéis também.
Todos os hotéis que existem em Arujá.
São 5.
São
5.
Com 3 quartos cada um.
Cabe mais ou menos umas 300 pessoas.
Cara, quem não sabe, a gente sempre divulga o JV aqui. Onde fica o JV? Onde fica Arujá?
Arujá fica a 45 minutos de São Paulo.
32 quilômetros de São Paulo.
Na Dutra,
exatamente.
Dutra, rapidinho.
32 quilômetros de Dutra saindo da Marginal. Quilômetro 199 da Dutra.
22 quilômetros de Guarulhos, aeroporto.
Exatamente.
Você vier de aeroporto, você pega
exatamente
o busão e vem pra cá.
Da hora, cara.
Cara, é o evento.
Sua caravana, vem
parceria,
acampar com a gente.
Parceria com Expresso Ação.
É verdade.
Aí na parceria,
a gente tá junto
e
muitos
irmãos.com.
Irmãos.com.
Vai ter aquário?
Opa, vai ter.
Pode
tudo,
ter
velho.
Júnior,
se envolve o Júnior.
Vamos ver, descobriremos.
Vamos ver.
No decorrer do período.
Depende da repercussão.
Não, cara, mas
no decorrer do período.
É o provavelmente.
É um dos maiores eventos aí que a gente já... É o maior evento que a gente já se propôs a fazer. E tem muita gente envolvida. Muita gente
legal,
envolvida. Vai ser gigante. Você
mas
não
vai ter
pode...
alguém convidado pra falar alguma coisa?
Ah, esqueci. Então,
simplesmente
Ariovaldo Ramos tá aí.
Uhum.
A Ed René Kivitz tá aí. Carlos Bezerra também tá com a gente.
O vereador de São Paulo, né?
Isso,
Carlos Bezerra.
Deputado estadual agora.
Fez aquela lei da escravidão, que é a nova lei áurea,
muito fera.
Uhum.
Vai estar falando com a gente. A gente do JV vai estar aqui. E a gente está tentando uma pessoa aí que vai ser candidata a presidente do Brasil. E ela falou que está a confirmar.
É, mas a gente não pode falar quem é.
Não pode falar quem é.
Mas não é a Dilma.
Não é a Dilma, é. É alguém do nosso meio.
Legal. Rocknovale.com.
.com.